Peraí, repete de novo.
Esse cordão é maciço, esse perfume é cheiroso. De onde vem a La Plata, desse homem gostoso?
Peraí que eu vou explicar.
Fala, vai.
Confinamento de boi, é nós que é da pecuária. Envolvidão no agro, nós não falha uma safra. Tem fazenda no norte, tem artesim na praia.
Chapéu e ela fica louca. Eu danço em country e ela fica louca.
É nós da pecuária que comanda a porra toda. É nós da pecuária que comanda e tem
confinamento de boi. É nós que é da pecuária. Envolvidão no agro, nós não falha uma safra. Tem fazenda no norte, tem artesim na praia.
Sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo. De segunda a sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. Café com tri, que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim, dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12h.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De segunda a sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação: Zezinho Melo.
E será que a saudade já te perguntou de mim?
Seu beijo vai virar assunto.
Mas o assunto
avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o haver navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas um infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas um infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor.
Passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas um infeliz o teu cheiro tá estriado em mim, regerão na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor.
Lavei a roupa de cama, mas um infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Hospital de Amor comemora 7 anos de serviços prestados, ampliando o tratamento de câncer.
A equipe da unidade de pronto atendimento Franco Silva, na Baixada da Sobral, comemora também 12 anos.
Ministério da Saúde inicia distribuição de insulina glarcina.
Julho Amarelo reforça a prevenção às hepatites virais.
E ainda, Estados Unidos confirmam tarifa adicional sobre produtos brasileiros.
No Acre, Epitaciolândia passa a integrar o mapa do turismo brasileiro.
E o FAC suspende aulas devido à crise do transporte coletivo da capital.
Operação do Gefron resulta na apreensão de 23 quilos de skunk e na prisão de 2 suspeitos em Senador Guiomar.
Paróquia Nossa Senhora das Dores lança oficialmente a programação da festa de São Francisco de Assis em Brasileia.
E a Difusora Acreana Rio Branco estreia esse mês de julho em frequência 104,5 FM.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos, queremos agradecer a sua sintonia, sua audiência e claro também a carona através do rádio do seu carro. Olha, eu já quero já falar para você que está na rua Rio de Janeiro, nas mediações do cemitério São João Batista, pode-se dizer também até a altura do bairro Floresta, muita atenção no trânsito, tá bom? Lentidão no trânsito, trânsito em alguns pontos bastante congestionado neste momento, como também na rua Minas Gerais, nas mediações da escola Heloísa Morão Marques. Voltando mais para nossa região central, trânsito também bastante intenso nas imediações do terminal urbano da cidade e também na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao pronto-socorro da capital. Olha, você que está no trânsito, não deixe de utilizar o cinto de segurança. Afinal, o uso do cinto de segurança é obrigatório, embora muitos condutores optem por ignorá-lo. Esse dispositivo de segurança é fundamental e eficaz, sendo obrigatório nos bancos da frente e nos bancos traseiros. A infração em não utilizar o cinto de segurança é considerada grave e gera uma multa, além de perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para sexta-feira. Em todo o estado, a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus, com máxima de 32 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23 com máxima de 30 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 31 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E os Estados Unidos confirmam tarifa adicional sobre produtos brasileiros. O governo anuncia a reação e recorrerá à Organização Mundial do Comércio. Vamos conferir na reportagem de Renato Ribeiro.
O governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% contra produtos brasileiros a partir do dia 22 deste mês de julho. A barreira afeta máquinas agrícolas, ferramentas, calçados, roupas novas, açúcar orgânico, além de celulose, borracha, pedras de construção e petroquímicos. Ficaram de fora da taxação aviões, terras raras, metais preciosos, mel orgânico, ferro, cobre, aço e alumínio, além do café em grão e do solúvel sem sabor e de frutas tropicais como laranja e açaí. A medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos após o fim de uma investigação aberta em julho do ano passado. A apuração concluiu que políticas brasileiras prejudicam o mercado norte-americano. Entre os alvos da queixa estão o PIX, barreiras ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e leis anticorrupção. O governo brasileiro repudiou a decisão, disse não haver justificativa para as medidas unilaterais e classificou o dia 15 de julho como um marco lastimável para a história das relações bilaterais. Palácio do Planalto afirmou que as alegações contra o PIX e a regulação de plataformas digitais são descabidas e que as acusações sobre desmatamento são absurdas. O Brasil informou que iniciará imediatamente os trâmites para acionar a lei de reciprocidade e levará o tema a discussão na Organização Mundial do Comércio. O Planalto também planeja adotar medidas para proteger os setores afetados por tarifas que chamou de arbitrárias e ilegais, além de buscar a diversificação de parcerias e a abertura de novos mercados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
IBGE. Vendas no comércio varejista sobem 0,1% em maio no acumulado do ano. O setor está com alta de 2,7%. As informações com Solimar Luz, da Rádio Nacional.
O volume de vendas no comércio varejista registrou variação positiva de 0,1% em maio, na série com ajuste sazonal, segundo a pesquisa mensal do comércio, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado representa estabilidade em relação ao mês anterior, depois de uma queda de 1,6% na passagem de março para abril. No ano, o comércio varejista acumula alta, explica o analista do IBGE, Cristiano Santos.
No ano de 2026, o varejo vem crescendo na maioria do tempo. Um dado que corrobora com essa visão é que, no ano, o comércio varejista acumula ganhos de janeiro a maio, portanto, da ordem de 2,7% em relação ao mesmo período de 2025.
O pesquisador destaca que, em termos setoriais, 5 das 8 atividades tiveram crescimento.
Livros, jornais, revistas e papelaria, 15,2%. Tecidos, vestuário e calçados, com alta de 3,1%. E móveis e eletrodomésticos, com um crescimento de 2,7%. E todos esses setores aqui, antecipando lá em maio, né? A Copa do Mundo, com alta nas vendas de álbuns de figurinhas, roupas e também de televisores.
Em termos regionais, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas mostrou crescimento em 11 das 27 unidades da federação, com destaque para o Distrito Federal, com 1,6%, seguido de Acre, Alagoas e Paraíba, com 1,5% cada. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Medida provisória autoriza renegociação de dívidas rurais. Cerca de 100 bilhões podem ser repactuados. Vamos compreender melhor na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
As regras para renegociação de dívidas rurais contam com juros menores para auxiliar produtores impactados por eventos climáticos extremos. A medida provisória foi publicada em Diário Oficial Extra na noite desta quarta-feira, depois de um acordo com o Congresso Nacional. Cerca de 100 bilhões de reais podem ser renegociados. Produtores que entre 2019 e 2025 tiveram prejuízos de 30% em duas ou mais safras por causa de enxurradas e estiagem, entre outros eventos, ou por redução de preços, podem pedir a linha especial de empréstimo. Agricultores familiares têm limite de crédito de R$400 mil, com juros de 6% ao ano. Mini, pequenos e médios produtores, R$2 milhões, com taxa de 9% ao ano. E os demais podem pegar até R$4 milhões, com juros de 12% ao ano. O prazo para pagamento é de 8 anos. Produtores que tiveram perdas de mais de 40% em três ou mais safras, provocadas exclusivamente por eventos climáticos, têm condições de limite e de juros melhores, além do tempo de pagamento ser de 10 anos. O texto menciona também que produtores e técnicos que utilizarem documentos, relatórios ou laudos falsos para conseguir os financiamentos podem sofrer penalidades civis, administrativas e penais, entre elas a perda do benefício, devolução do dinheiro, além de ficar impedido de receber incentivos públicos por 5 anos. A medida ainda prevê que a União poderá ser cotista de um fundo garantidor para cobertura de operações de crédito rural. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o aporte federal deve ser de R$2 bilhões. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E mercados de café, chá e cacau passam por instabilidade. Alerta a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Vamos conferir mais detalhes com Gabriel Correia.
Os preços de alguns produtos já passam por um período de oscilação nas cadeias mundiais de abastecimento, principalmente com os efeitos extremos das mudanças climáticas. É o que aponta um estudo recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O levantamento da FAO aponta que o equilíbrio dos preços de produtos como café, cacau e chá depende de mais transparência comercial e de uma divisão de lucros mais justa para os agricultores. Por exemplo, a produção mundial de café está concentrada no Brasil e no Vietnã. Daí, problemas climáticos nessas regiões, como as secas e geadas, registradas entre 2021 e 2022, provocaram um aumento imediato dos preços globais. Agora, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura alerta que as previsões climáticas recentes continuam influenciando os valores dos grãos. Os pequenos agricultores são os que mais sofrem quando os preços caem. No caso do cacau, cerca de 70% da produção mundial vem dessas pequenas propriedades. Além disso, alguns países africanos, como São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, dependem fortemente desses produtos. E a falta de indústrias impede que eles fiquem com a maior parte do lucro gerado pelas cadeias do café, chocolate e do chá. O maior lucro é gerado depois, na industrialização, no marketing e na distribuição, que fica com os importadores da matéria-prima. Por isso, o estudo da ONU recomenda o investimento em tecnologias, transparência de dados sobre os estoques para combater a especulação e diminuir o risco de desabastecimento das cadeias do café, do chocolate e do chá. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Exportações do Acre crescem 7,7% apesar da queda da soja. A reportagem de Dejanay Oliveira.
O comércio exterior é um dos principais indicadores da competitividade de uma economia regional. No Acre, além de gerar divisas e fortalecer os setores produtivos, as exportações revelam o grau de diversificação da economia e sua capacidade de agregar valor e conquistar novos mercados. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECSMDIC, para o primeiro semestre de 2026, mostram um cenário favorável: crescimento das exportações, redução das importações e ampliação do superávit comercial, com destaque para o avanço da castanha beneficiada. O Acre exportou 62,3 milhões de dólares no primeiro semestre de 2026, crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2025. As importações caíram 21,1%, somando apenas mais de 1 milhão de dólares, o que elevou o superávit comercial para mais de 60 milhões de dólares, alto de 8,6%. O desempenho foi impulsionado principalmente pelos meses de maio e junho, quando as exportações cresceram cerca de 48% em relação aos mesmos meses de 2025. Embora abril tenha registrado retração, a recuperação do bimestre seguinte compensou integralmente essa queda. Como as exportações continuam reduzidas, a evolução da balança comercial acriana permanece fortemente determinada pelo comportamento das exportações. A composição da pauta exportadora do Acre no primeiro semestre de 2026 confirma uma característica marcante da economia estadual: a forte concentração em poucos grupos de produtos. Juntos, soja, bovinas e derivados da castanha responderam por praticamente toda a receita das exportações acrianas, mas com desempenhos bastante distintos entre si. O maior destaque do semestre foi a castanha, cujas exportações alcaçaram mais de 15 milhões de dólares, crescimento de 69,4% em relação ao mesmo período de 2025. Esse resultado consolidou a castanha como um dos principais motores da expansão das vendas externas do Acre em 2026. Mais importante que o aumento do volume exportado foi a mudança no perfil das exportações. Enquanto a castanha com casca cresceu 58,0%, atingindo mais de 13 milhões de dólares, a castanha sem casca registrou um crescimento extraordinário de 192,3%, alcançando mais de 2 milhões na moeda americana. De Jonaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
E cobertura vacinal infantil cresce no Brasil. O relatório da OMS aponta queda expressiva de crianças sem imunização. A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O Brasil não faz mais parte da lista das 20 nações com a maior quantidade de crianças sem a imunização inicial da vacina que previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e outras infecções. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef divulgaram nessa semana que o total de crianças no Brasil nessa condição, também chamada de zero dose, passou de 360 mil em 2023 para 50 mil em 2025, um sétimo do que era dois anos antes. O relatório da OMS diz que o aumento da cobertura vacinal está ligado a campanhas e dias de mobilização, a busca ativa de crianças, vacinação nas escolas e o monitoramento das coberturas vacinais. Entretanto, na média global, a cobertura permanece abaixo dos níveis registrados antes da pandemia de Covid. Entre 195 países avaliados, apenas 30 têm ampliado a cobertura vacinal desde 2019. Ano passado, mais de 13 milhões de crianças no mundo não receberam a primeira dose da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. Outros 7 milhões não completaram o esquema de sarampo. O resultado foram 57 países com surtos da doença. No continente americano, o Brasil é a exceção. México, Venezuela, Argentina e Bolívia são os que têm mais crianças sem a primeira dose da vacina pentavalente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E Ministério da Saúde deu início à distribuição de insulina glarsina. O Acre deve receber a primeira remessa até o final do mês. As informações com Jonathan Costa.
O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional da insulina glargina para fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Até esta terça-feira, 14, 21 estados já receberam. E até o final de julho, o Acre também deve receber também. O SUS tem uma iniciativa de substituir de forma gradual a insulina NPH pela insulina glargina, de ação mais prolongada e mais moderna. Os contemplados são pacientes de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e idosos com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. De acordo com o Ministério da Saúde, até o fim de julho, serão enviadas remessas para Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins. Foram enviadas para São Paulo, Amapá, Paraíba, Paraná, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Piauí, Minas Gerais e Bahia. Embora a insulina NPH seja classificada como de ação intermediária, seu efeito costuma não se manter por 24 horas, o que frequentemente exige duas ou até três aplicações ao longo do dia. A glargina, por sua vez, dura aproximadamente um dia inteiro e na maioria dos pacientes é administrada apenas uma vez ao dia. Com menos injeções diárias, o tratamento tende a ser mais fácil de seguir, contribuindo para a adesão dos pacientes. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, e o Hospital de Amor comemora 7 anos de serviços prestados, ampliando o tratamento de câncer. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
São 7 anos de serviço prestado nas especialidades de câncer de mama e colo do útero. O Hospital do Amor, localizado na Via Verde, na BR-364, completa 7 anos de atendimento. A coordenadora responsável pelo hospital, Maria Ana Negreiro, dá detalhes a respeito dos atendimentos e os procedimentos que estão sendo feitos até o momento, dizendo que essa data é muito importante, que há muito o que comemorar.
Julho de 2019, o nosso presidente geral, seu Henrique Prata, lá de Barretos, tinha vindo aqui no nosso Acre fazer a inauguração deste lindo Hospital de Amor. Então é com muita alegria que há 7 anos o Hospital de Amor aqui do nosso estado do Acre vem salvando vidas e ajudando homens e mulheres acreanas que precisam.
Ao passar do tempo, até chegar a esta data, vários investimentos de infraestrutura e tecnologia com especialidade, multimeios e outras especialidades, a população do estado do Acre já vem a contar com esses serviços que funcionam através de apoio de instituições e de grupos empresarial. Ana Maria Negreiro acrescentou as especialidades que hoje a população pode contar com atendimento em outros tipos de câncer.
O Hospital de Amor, quando foi inaugurado, realizava a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Hoje o Hospital de Amor realiza a prevenção do câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de pele e câncer de boca para homens e mulheres.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan Carvalho.
E quem também está em festa é a equipe da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva na Baixada da Sobral, que comemora 12 anos. As informações também com Ivan de Carvalho.
3 de julho, essa foi a data de inauguração. 14 de julho, aí sim, o atendimento para a população, que compreende mais de 70 mil habitantes só na Baixada da Sobral. Porém, uma homenagem prestada ao cantor e radialista já falecido Franco Silva, foi este o nome dado em homenagem a essa pessoa que demonstrava sua humildade e dedicação a muitas pessoas consideradas com poder aquisitivo baixo, necessitadas, que sempre vinha ao programa na Rádio Difusora Criana pedir ajudas, e assim ele fazia. A média hoje de atendimento por mês é de 9 a 10 mil pessoas. O evento contou com a presença de funcionários, de gestores, autoridades políticas e a furiosa banda de música que fez a vez de cantar os parabéns da Polícia Militar. Suelen Carlos, secretária adjunta de saúde do estado, falou do papel da existência da UPA da Baixada e os desafios que têm sido superados nessa gestão.
Então, hoje a gestão, ela tem essa preocupação e essa sensibilidade de trazer melhoras, né? Com avanços, investimentos para a saúde, e a gente não tem medido esforços para que a gente possa estar avançando nisso, para que a população receba o atendimento de qualidade, para que a saúde possa chegar mais longe possível. O nosso objetivo como gestão é descentralizar as especialidades. E é por isso que vem com os projetos, que é o Opera Acre. Nós fazemos mutirões, não só de cirurgias, mas de atendimentos, de exames, e tentando proporcionar ao máximo essa descentralização do serviço para que a gente possa chegar aos mais necessitados.
Mila Lunier hoje é gerente da casa, porém, servidora de carreira. Ela disse ser um orgulho, está coordenando toda a equipe, que não mede esforços para atender cada vez mais a população, fazendo ressalva a todas as condições técnicas e estruturais que a UPA da Baixada hoje proporciona a toda a população que ali procuram o serviço de emergência.
É um prazer, né? Eu sou uma servidora da casa, da unidade, há 12 anos estou aqui, né? E agora estou como gerente geral. E assim, hoje estamos sendo muito bem assistidos, tanto pela secretaria. Temos a nossa unidade, ela é aberta ao público 24 horas, é a unidade de pronto atendimento, temos todo tipo de assistência, médicos, enfermeiros, técnicos em radiologia, laboratoriais, todos os servidores aqui prontos a atender a unidade. Temos as nossas dificuldades, como toda a unidade, mas estamos aqui sempre plenos para servir com humanização e com assistência, assistência da melhor qualidade para a população, né, para os nossos pacientes.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivante Carvalho.
A gente fala agora de julho amarelo, que reforça a prevenção às hepatites virais. Vamos conferir na reportagem de Priscila Moore.
É a seguinte.
Tivemos um probleminha técnico, mas daqui a pouco a gente volta com a reportagem da Priscila. E agora a gente vai falar sobre o SUS, que produzirá principal medicamento para tratamento do HIV no país. O Dolutegravir já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas. Vamos conferir as informações com Sara Kines.
O remédio para tratamento do HIV no Brasil, o antirretroviral Dolutegravir, vai passar a ser produzido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O medicamento já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas com o vírus no país. A transferência de tecnologia foi concluída pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai produzir o medicamento desenvolvido pela Vive Healthcare, empresa que faz parte da biofarmacêutica GSK. Em 2020, a fabricante britânica assinou um acordo com o Farmanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, para nacionalizar a produção do remédio distribuído pelo SUS. Desde então, Farmanguinhos adaptou a planta de sua fábrica com a compra de novos equipamentos, capacitação de profissionais e reforço operacional para viabilizar a produção. Com a conclusão dessa etapa, para que o medicamento fabricado no Brasil possa ser disponibilizado ao SUS, é necessária a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O antirretroviral produzido nas fábricas da GSK já era distribuído pela Fiocruz desde 2022. A produção nacional já conta com 3 lotes do medicamento prontos para distribuição pelo SUS. Além disso, o Farmanguinhos atua para validar a metodologia analítica do ingrediente farmacêutico ativo. A transferência de tecnologia também inclui a etapa de produção da combinação do dolutegravir com a substância lamivudina, que deve começar no ano que vem. O dolutegravir é utilizado para o tratamento do HIV em todo o mundo e é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 2019. O medicamento age ao inibir a enzima integrase, impedindo que o vírus se replique dentro das células de defesa. Com eficácia considerada alta, o tratamento também reduz a carga viral, melhorando a imunidade e impedindo a evolução do quadro para a AIDS. O tratamento com dolutegravir é a opção preferencial, inclusive para mulheres grávidas ou pessoas com potencial para engravidar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kiss.
Agora sim, vamos à matéria sobre o Julho Amarelo com a repórter Priscila Moore.
Desde o nosso primeiro dia de vida, são várias as vacinas importantes para manter o organismo funcionando de maneira saudável. Isso porque, além daquelas doenças que trazem diversos sintomas, também temos algumas que são bem silenciosas e vão se desenvolvendo ao longo do tempo até darem algum sinal. As hepatites virais, por exemplo, afetam o fígado e muitas vezes não apresentam sintomas no começo. E durante o julho amarelo, o Paraná reforça o alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Porque entre 2020 e 2025, mais de 11 mil casos de hepatites virais foram confirmados no estado. E o médico infectologista Rafael Miauski Fontana lembra que esse cenário pode ser evitado.
As hepatites virais são divididas por letras, né? Então, hepatite A, B e C, diria que seriam as principais. A D acontece principalmente, não restrito, mas principalmente a região amazônica. E a E é muito rara e a gente acaba não trabalhando tanto com ela. Por isso a importância, então, da atualização do calendário vacinal e, eventualmente, investigação, dependendo dos fatores de risco, para a presença da hepatite B e C de uma maneira um pouco mais rotineira, para se evitar que depois diagnostique-se essa doença de um estágio final, porque se diagnosticada precocemente também tem tratamento, mas procurar o seu médico para atualização do calendário e vacinar para hepatite B e hepatite A para evitar esse tipo de situação.
As hepatites A e E são contraídas principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. Já as hepatites B e C podem ser transmitidas por relações sexuais sem proteção, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e também da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. E num cenário nacional, naquele mesmo período entre 2020 e 2025, o Brasil confirmou 826 mil casos de hepatites virais. Os números do Paraná correspondem a apenas 1,33% desse montante. E o estado, inclusive, já recebeu o selo bronze pela eliminação da transmissão vertical da hepatite B. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, o FAC suspende aulas devido à crise do transporte coletivo de Rio Branco.
E ainda, a operação do Gefron apreende 23 quilos de skunk. Voltamos já.
Uma qualidade fenomenal. 104,5. 104,5. Será a nova frequência da Rádio Difusora Acreana.
Agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a Universidade Federal do Acre suspendeu as aulas por causa da crise no transporte coletivo em Rio Branco. A decisão foi tomada após reunião entre a reitoria, professores e representantes estudantis diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos para chegar ao campus. Segundo a universidade, as atividades permanecerão suspensas até que a frota do transporte urbano alcance no mínimo 66 veículos em circulação. Atualmente, apenas 39 ônibus estão operando, com a previsão de que mais 20 sejam incorporados até sábado. Em comunicado, a reitoria informou que o Conselho Universitário classificou o primeiro semestre letivo de 2026 como atípico até que a situação do transporte coletivo seja normalizada.
Olha, Epitaciolândia passa a integrar o mapa turismo brasileiro. Vamos conferir na reportagem de Jota Menezes.
O município de Epitaciolândia recebeu a certificação do Ministério do Turismo, confirmando sua integração ao mapa do turismo brasileiro, um importante instrumento do programa de regionalização do turismo desenvolvido pelo governo federal. A certificação foi emitida pelo Ministério do Turismo por meio do programa de regionalização do turismo e dos interlocutores estaduais do PRP. Reconhecendo que Epitaciolândia está oficialmente registrada no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro. A inclusão no Mapa do Turismo representa o reconhecimento do potencial turístico do município e fortalece as ações voltadas ao desenvolvimento do setor. O reconhecimento reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do turismo regional, valorizando seus atrativos, a cultura local e o potencial econômico do setor, contribuindo para a geração de emprego, renda e oportunidade para a população do município. Para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes.
E Prefeitura de Assis Brasil e Universidade Amazônica de Pando realizam aula inaugural do estágio presencial para estudantes de medicina. As informações com Roseli Farrapo.
O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, publicou a oficialização da destinação de R$ 130.727.224,98 para serviços de manutenção rodoviária na BR-317, no Acre. De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União, os recursos serão aplicados na conservação e recuperação de um trecho na divisa do Amazonas e Acre até a fronteira do Brasil com o Peru. A rodovia BR-317, também conhecida como Estrada do Pacífico ou Rodovia Interoceânica, é via terrestre que liga o Brasil à Bolívia e o Peru pelo Acre. De acordo com a portaria, o contrato abrange uma extensão de 123,60 quilômetros, compreendendo o acesso norte de Brasileia até a fronteira com o território peruano, do quilômetro 0 ao 4, além do eixo principal da rodovia do quilômetro 289,30 ao quilômetro 408,90. Os serviços estão inseridos no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento Pato, fato sob a jurisdição da Superintendência Regional do DENIT do Estado do Acre. Para conduzir as intervenções, a empresa selecionada foi a LCM Construção e Comércio S.A. Ainda de acordo com a portaria, os serviços que serão executados são de conservação e recuperação da rodovia. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
Falamos de segurança pública às 17 horas e 39 minutos. Olha, um carro capotou na BR-317 e deixou duas mulheres feridas, sendo levadas ao Hospital de Brasileia. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
O acidente aconteceu durante tentativa de ultrapassagem na Estrada do Pacífico. Vítimas foram arremessadas para fora do veículo e encaminhadas ao Hospital Raimundo Chá, em Brasileia. As duas mulheres ficaram feridas após o automóvel de marca Fiat capotar no quilômetro 10 da 317, conhecida como Estrada do Pacífico, nas proximidades de Brasileia, no Alto Acre. Segundo as primeiras informações, as vítimas seguiam de Brasileia para uma propriedade na zona rural quando tentaram realizar uma ultrapassagem em um trecho de reta da rodovia. Durante a manobra, a condutora percebeu a aproximação de um veículo sentido contrário e tentou retomar para a faixa de rolamento, na tentativa de evitar a colisão frontal. O Fiat Uno teria tocado no veículo que estava sendo ultrapassado. Com o impacto, a motorista perdeu o controle e a direção do carro, rodopiando na pista, e capotou por várias vezes. As duas ocupantes foram arremessadas para fora do veículo por não usar o cinto de segurança, juntamente com compras e outros objetos que transportavam no veículo. Apesar da violência do acidente, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional Raimundo Chá, em Brasileia, onde receberam atendimento médico e permaneceram em observação médica. Os nomes das mesmas não foram anotados a tempo. Também não houve confirmação sobre o acionamento das autoridades responsáveis para o registro da ocorrência e a realização da perícia que deverá esclarecer a dinâmica do acidente. Com apoio da redação do site Alto Acre, Ivan de Carvalho.
Casal é resgatado após caminhão tombar no Peru e recebe atendimento em Assis Brasil. As informações com Roseli Farrapo.
O motorista Jonathan Passos e sua esposa foram resgatados com vida após o caminhão em que viajavam tombar em uma rodovia próxima ao município de Inapari, no Peru, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com Assis Brasil, no Acre. O veículo pertence à empresa Transpret, com sede em Brasileia. Transportava castanhas do Brasil para o território peruano quando o acidente ocorreu. As primeiras informações apontam que o animal atravessou a pista, obrigando o motorista a tentar desviar. Com isso, Jonathan perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e o caminhão capotou, ficando com as rodas para cima. A passageira foi resgatada primeiro das ferragens e apresentava ferimentos.